Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes.
Estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no louco e colorido mundo de Zoom 100. Eu sou o Raul e se eu tivesse no Apocalipse Zumbi, eu ia fazer que nem aquela mina alemã, pô. Eu ia viajar pro Japão e ver os lugares que eu queria conhecer. Pronto.
Ia subir na roda.
Subir na roda, né, mano?
Aqui é o Vufix e até tinha a frase de entrada, mas quando o Raul falou de nuvem voadora, ai, ai, ai.
Eu sou o Rafael Valente e hoje eu tô jogando em casa porque o pai é especialista em coisa de zumbi, tá? Já vou avisando todo mundo aqui.
Ah, eu achei que você ia falar que era especialista em ser maltratado pelo chefe, né, velho?
É, dá pra olhar assim, não, mas não tanto porque eu trabalho com a família, né?
Irmão, um dos teus chefes é o Crive.
É verdade, é verdade.
Mas ele não escuta MDA, tá sussa.
Ele não escuta nem o Catu, viado.
Pode ser também por esse lado, né? Ele só escuta o Catum porque ele edita.
Então ele não escuta, porque o Catum não tá sendo editado faz tempo.
É verdade, é verdade. Os plus, então, ele não tem a menor ideia.
Mas a informação é clara, ó. Comprou PC novo e disse que é pra editar o Catum.
Olha aí, ó. Novo camisa 10 do Catum.
Vocês estão me dizendo que o chefinho da Catum é o Guaraná nos seus tempos antigos? Como CEO?
Exatamente.
Só falta perda de cabelo.
Tá vindo, então. Fala pra ele, daqui 3 anos.
Se o Guaraná teve alguma lesão por burrice, é a mesma pessoa.
O Crevitão é o homem reconstruído, é isso?
Exato.
Aqui é o Carlos e... Pô, Valente, tu já falou, né? Já falou. Então eu posso mandar outra pessoa aqui do MDA, porque o nosso querido amigo Lucas falou mal dessa abertura maravilhosa, só porque ele não gosta de cara burro, irmão. Aí não dá, né?
Isso é absurdo. Ele é hater.
Haterzinho do Twitter. Haterzinho de Twitter, tá entendendo, Valente?
Entendi.
Tem Canabum, ele não gosta.
O nome da banda é Canabum, pô. Como que você vai falar que a música é ruim?
É tipo aquele sorvete, ele vendia no nome, né? Que era o Chicabon.
Exatamente, esse é o Canabon.
Todo mundo achava que o sorvete era bom por causa do nome.
Esse é o sorvete de cana, pô.
Esse é o sorvete lá de Kaguya, lá da Tica?
É, sorvete de cachaça do Brasil, sorvete de corotinho. É o Canabon.
É o Melona brasileiro, né?
Cara, na moral, eu consigo muito bem ver um corote com a marca Canabon, velho.
Seria incrível.
E aí veio o bom com o boom mesmo, só que aí veio um foguinho.
Sim, é exatamente isso, pô. Pra saber se o Lucas fez o corote do Canabum, após os eventos.
Gente, o patrão ficou maluco no Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. E agora nós temos um novo parceiro, a Nihongo Yabai, transformando sua paixão em cultura japonesa e influência no idioma, com aulas particulares para todos os níveis, aulas em grupo, além de uma série de conteúdos novos toda semana para você aprender japonês com animes, mangás, jogos e tudo da cultura pop no Instagram, @nihongoyabaiô. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e na Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta com os e-mails. E aí, Bruno?
E aí, galera? Esse é o momento que a gente gosta também, tá? Pra gente interagir com vocês, que a gente ouve as opiniões, ouve o que vocês acharam do cast, sugestões, enfim, sempre é bom reforçar, né, galera? Mandei sugestões, dicas, críticas até. Podem também criticar o Lucas e o Vupix à vontade. E é isso, pô, mandei que a gente sempre gosta de ler.
Exatamente, principalmente quando vocês falam que não lembra quem é o Lucas. Esses momentos são maravilhosos.
Esse aí a gente sempre, internamente, a gente sempre guarda com muito carinho esses momentos. Então pode mandar aí.
E aí o Lucas
Lucas vai cortar isso pra isso não acontecer.
É, certeza, vai colocar isso aqui, mas ele ouviu.
Então bora pra primeira mensagem, que é do MDA 136 Avatar, a lenda de Aang. E a mensagem é do Chunin. Ele falou: episódio incrível. O único problema foi o azar Vulpix ferrando a nota no final. Se fosse para ter uma dobra, seria a grande dobra do Sokka, a dobra da mulherada.
Pô, esse episódio foi muito bom, cara. Gostei muito de gravar isso aí. Mas é isso aí, pô. O carrasco do Avatar, né? O Vulpix, o cara que se negou a dar 10 pra Avatar a Lenda de Aang, entendeu?
O Vulpix é tipo aquele senhorzinho do desfile da escola de samba carioca que fez os caras ter que ter um mínimo de notas. Você já viu isso?
Dá uma segurada, né, meu? Sempre tem isso aí, né, meu? Sempre tem.
As notas eram mais extensas, assim, né? Você podia dar uma nota bem menor antigamente. Aí tinha um velhinho lá que saiu dando... Eu acho que ele falava, dessa escola de samba aqui eu não gosto. Aí ele ia lá e dava nota 8, 7, sabe? Só a nota dele, entendeu? Implantaram a nota de corte e depois implantaram aquele mínimo de nota que você tem que dar pra escola de samba, pô, por causa do velho. Esse é o Vulpix.
Esse é o Vulpix, meu. Vulpix, meu. O cara, todo mundo aplaudindo ele. Ah, vou dar um 9 aqui, né? Eu falei, meu, ele vai ser conhecido como o carrasco do Avatar agora.
Tava todo mundo pronto pra comemorar, já ia tocar a música do Ayrton Senna, né? Que é a música que a gente bota quando tem todo mundo da nota 10. Aí, de repente, o Vulpix vai lá e 9.
Não, não dá não, cara. É, enfim.
Eu acho que isso foi tão grande quanto o Brasil tá ganhando o jogo e tomar o empate da Croácia no último minuto.
Nossa, nem lembro disso aí.
Pô, esse foi o Croata Vulpix. E a gente tem um e-mail também, né, Bruno?
Temos e-mail da Larissa Guedes, que é de São Paulo. Ela fala o seguinte: oi, pessoal do MDA, aqui é a Larissa. Conheci vocês recentemente no Instagram do Papo Nerd com elas, olha aí, hein? E adorei. Estou fazendo uma maratona inversa e estou adorando. Estou descobrindo agora o mundo dos podcasts de anime e é exatamente o que eu precisava. Algo para ouvir no ônibus, no trem e que me tire um pouco do estresse do dia a dia. Essa mensagem é apenas para dividir isso com o público e agradecer o trabalho incrível de todo o MDA. Já amo todos e todas. Beijinhos.
Ei, que legal, velho.
Não, eu fico muito feliz com o tema de estar nessa, cara. Ainda mais é... A gente tá trocando ideia, né? O alcance que o Papo Nerd que ela está tendo, cara, é algo que tá chamando muito da nossa atenção de forma muito positiva, assim. Tá conseguindo muito alcance em pouco tempo, que é muito bom. Porque a gente precisa, sim, a gente precisa que mais ouvintes cheguem. Meninas também ouçam mais e também possam participar, possam falar sobre anime. Que é algo que a gente já tem um desejo há muito tempo, né? Eu acho que o pessoal do Papo Nerd tem trazido esse lado até.
Inclusive, segunda-feira, dia 1º de abril, tem Papo Nerd com elas, não é mentira. E vai ser com um tema ligado à data. Não vou falar mais sobre isso, é só isso. Essa é a dica. É um tema ligado ao 1º de abril.
E aí, você que está ouvindo, então Larissa e quem mais esteja ouvindo, se vocês acertarem qualquer... Tem esses palpites. Se vocês acertarem, manda um e-mail, eu falo, eu acertei.
Exatamente, deixa aquela mensagem. Fala, pô, acertei, era isso mesmo. Ou, quando você escutar esse episódio, já deixa ali no comentário o que você acha que é o episódio 1º de abril. Vamos ver quem acerta. É fácil, hein?
Pior que é. Se a pessoa souber do... informação, sim, fica fácil.
Bom, vamos entregar aí o episódio pro Lucas e tchau! De volta dos e-mails. E aí, Vulpix, qual que é o nome original?
O nome original desta animação incrível é Zonsen Zonbininaru Madeni Shitai Hyaku no Koto. O apocalipse está deixando de ser um medo e passando a se tornar uma necessidade.
Bom dia, pessoal! Meu nome é Akira Tendo. Eu consegui um emprego em uma indústria com a qual sonhava. Eu estava cheio de esperanças, sonhos e ambições, mas...
Fale comigo quando começar a mijar sangue. Outro dia, outra úlcera.
Seu idiota! Você não consegue descobrir nada sozinho, não é mesmo?
Ah, deve ser uma dessas corporações exploradoras. Mas o que me tirou dessa vida foi... Zumbis! É, isso mesmo, zumbis! E agora? O que eu faço? O que eu vou fazer? Quer dizer, se isso continuar, eu vou me atrasar pro trabalho! Mas, espera... Isso quer dizer que... Isso quer dizer que a partir de hoje não preciso mais trabalhar?
Como alguém como ele sobrevive por tanto tempo?
Neste caso, considere-me junto para o passeio.
Meu nome é Beatrix Amherhouse.
Finalmente eu vou ter um dia de folga. Eu tô tão feliz.
E para os gêneros, temos aqui ação, muita comédia, esse anime é muita comédia mesmo. Terror, sobrenatural e suspense. Tendo aqui no streaming da Netflix, você pode assistir aqui na vermelhinha, né? O data de lançamento foi em julho de 2023, encerrando, né, no final da temporada aí, em dezembro de 2023, com um curso só, né, de 12 episódios. O estúdio foi Bug Films, na direção de Kazuki Kawagoe, que trabalhou em Komi-san Chomishou Desu. A dublagem no Brasil ficou por conta da Marmaki Group, na direção de dublagem pelo Danilo Diniz. A fonte é o mangá, né, da revista Monthly Sunday Jenny X, da editora Shogakukan, no Brasil, pela JBC. Atualmente, com 16 volumes em publicação ainda, nessa versão japonesa.
Exatamente. E tomara que continue por muito tempo, que eu quero continuar dando muita risada. Carlos, conta pra gente, do que a gente vai dar risada?
É de um mundinho que nosso Valente já falou, é uma distopia, é um mundinho de zumbi, onde nosso parceiro Akira, que está fisicamente, mentalmente cansado após sofrer escravidão no Japão, basicamente isso. Ele trabalha como escravo porque ele trabalha na indústria de animação do Japão. E, tipo, o maluco tá derrotado. Aí, no entanto, um dia ele tá lá, não quer voltar pro trabalho, e aí descobre que a cidade foi tomada por zumbis. E aí, o que seria essa situação horrível, né, pro mundo inteiro e tudo mais e tal? Pro nosso querido Akirão da Massa, maravilhoso. Parceiro, a partir daquele momento, ele tá livre da escravidão do capitalismo. Toca a música aí que você já sabe qual é, irmão. Acabou o mundo, acabou o capitalismo, o mundo fica melhor. E aí depois a gente vai começar a seguir o Akira fazendo o que nós sabemos melhor na nossa querida sessão da tarde, altas aventuras com os parceiros dele, é isso.
Totalmente.
Esse é o mundo de Zunsen, várias aventuras muito doidas com o zumbizão.
O terror desse anime é só no primeiro episódio, depois que começa a vir os zumbis, aí é só uma alegria, já morre o terror.
É verdade.
Já falaram com a pagodinha, o terror é ter que trabalhar, irmão.
Já dizia o Guaraná. O
terror da vida de qualquer pessoa é trabalhar.
Pô, conta pra gente aí, o que vocês acharam da direção do mestre Kazuki Kawagoe.
Primeiro episódio, cara, é um show-off à parte. Até porque eles tiveram bastante tempo de produção, esse tipo de coisa. Então, o primeiro episódio em específico, ele é um show-off à parte. Não sei como um todo, ele até tem uma animação muito bem estruturada, sabe? Por mais que o Vupix tenha falado que seja uma cur, e ele tenha durado 6 meses pra fazer só uma cur, né? Detalhes à parte.
É engraçado que o anime que fala sobre exploração do trabalho, não sei o que, teve problema pra terminar o anime.
Acho que o anime, em certo sentido, ele perdeu tração e força por causa disso, né? Eu acho que Zunsen saiu de uma temporada onde que ele era quase unanimidade de ser o melhor da temporada, né?
Uhum.
Ele perde tração por causa desses problemas de produção, e inclusive ele sofre do que ele próprio critica, né? Ou a história original, no caso, que é um mangá.
Na minha visão, isso daí é tudo uma jogada de marketing da Bug Filmes, né? Porque é o primeiro anime que eles fazem, pra mostrar que existe a possibilidade de você fazer um anime de 12 episódios em 25 cursos. Porque o que aconteceu é uma... Sim, sem tamanha. Literalmente um anime que reclama de escravizar animador, escravizando animador. É bizarro.
Faltou uma coisa pra mim dizer que o diretor, o roteirista, né, da adaptação, chamar o cara de gênio. Gênio. Seria, sabe, nos primeiros episódios que tá lá o Akira trabalhando na firma?
Sim.
Já pensou se tivesse um personagem terciário segurando uma plaquinha escrito Help Me?
Ia ser incrível.
Seria maravilhoso, cara.
Meio que a cara do personagem já é um Help Me forte ali, né? Mas se tivesse um cara explicitamente ali, né?
Red flag total, né?
Tudo naquele local é red flag, né? A mina é abusada sexualmente.
Não só abuso sexual, como abuso de poder também. É doideira.
E assim, mano, voltando ao tópico de direção, pra gente não rodar muito. Em questão técnica mesmo, Zunsen é um anime bem acima da média. Como a gente falou, a gente teve esse tempo e tudo mais e tal. Então, o trabalho de direção, principalmente direção de ação e de time de comédia e tal, é muito bom, né? Eles acertam muito, não sei se isso é... Até hoje não li o mangá, não sei se isso é totalmente derivado do mangá, esse tempo de comédia, esse tipo de coisa, mas a direção de ação, de movimentação, até quando eles dão tempo pra falar, pra conversa e voltar e tal, é bom, o time é bom. O que eu acho que tem problema na questão de direção é que durante o desenrolar da história como um todo, pô, principalmente o primeiro ato, até eles saírem realmente de viagem, saírem da primeira cidade e tal, eu acho o anime meio truncado, sabe? Tipo assim, tem episódio que ele poderia facilmente não existir pra a história ter uma continuidade um pouco mais rápida. rápido, entende? As coisas acontecerem de uma forma mais ligeira e tal. Por mais que sejam divertidos e tal. Por exemplo, a nossa querida heroína, a Shizuka, ela já aparece desde o primeiro episódio e ela reaparece no segundo. Aí pula dois episódios e ela reaparece. E aí você fala, beleza, eles vão ficar juntos, que é o episódio do Aquário, se eu não me engano. Tem que ter uma cena maravilhosa que talvez por isso se vale o episódio, que é o do tubarão zumbi, que anda com perninhas no oceano.
Gênio, gênio.
Maravilhoso. Mas ali você fala, ah, eles vão ficar juntos. Aí eles se separam de novo, pra depois ficar junto. Você já sabe que eles vão andar junto. Vai assistir o anime, esse tipo de coisa. Tá na abertura, irmão. Tá sendo cantado por Kanabun que eles vão andar junto. Esse tipo de lance, assim, de tipo, ah, eu vou fazer uma coisa que depois eu travo e aí vou voltar pra isso e tal. Eu acho que Jun Sen, num todo, ele perde um pouco de tempo, de ritmo nesse sentido. Então, isso é o problema de direção. O diretor tem que mandar cortar essas coisas, junto com o editor. Tirando isso, eu acho que é um trabalho que demorou 6 meses pra ser feito, mas o trabalho, o produto final, em questão técnica, é bem acima da média. Ele peca nessa perspectiva de time e da série como um todo. Mas nos episódios, pô, os episódios são muito fluidos, a direção é muito massa de ação, cara. Pô, esse episódio aí do tubarão, mano, a direção de ação é sacanagem. A direção de ação, quando aparece a Beatrix a primeira vez, que ela sai rapando um porrada de zumbi com aquela lança lá gigantesca, é iradíssimo. Várias perseguições.
Uma coisa legal de falar também é que a gente teve, se não me engano, lançaram 6 ou 7 episódios, aí teve uma pausa, e aí ele foi voltar tempo depois com o resto da temporada, né? E uma coisa legal de falar é que mesmo tendo essa pausa, né, meio que quebra o ritmo pro telespectador que tá acompanhando toda semana e tudo mais, mesmo tendo essa pausa, a direção ela acaba compensando um pouco da falta de animação. Óbvio que a animação na segunda metade é um pouco pior, mas ainda é muito competente. E mesmo assim, a direção é boa nas duas metades. Ela é competente, ela sabe fazer timing de piada, ela sabe fazer, como o Carlos falou, tem cenas de ação muito boas. Na primeira metade, as cenas de ação são, além de ser muito boas, muito lindas, né? Muito visualmente impressionantes. Já na segunda metade, não tanto, mas ainda um trabalho muito bem feito. Então, essa parada da direção que o Carlos tá falando, ela acaba se valendo tanto na primeira metade, onde eles deram tudo deles, e na segunda metade, onde não foi o 100%, mas ainda muito bom.
O Valente foi muito bem quando ele falou do maior ponto alto, do maior acerto que cola a história e não deixa a peteca cair no momento. Que é o time de comédia.
É verdade.
Principalmente do episódio 7 pra frente, que você já conhece bem os personagens. Tanto que a Beatrix que entra depois, ela até é apresentada até já de uma maneira rápida, porque ela é apresentada sozinha, né? Porque os outros a gente já conhece muito bem. O anime, ele tem liberdade pra escaralhar. Ele não se leva a sério nesse ponto, né, cara? Vejo o Euromar virando e falando, pô, o cara fica pelado e bate as bolas no prédio. Você quer mais o quê? O cara pula numa fossa de merda. Você quer mais o quê?
Sim.
E o anime, ele fala isso pra você, cara.
Eu acho que uma coisa interessante que o Carlos e o Valente citaram também, né? Principalmente sobre time de comédia, sobre que a comédia carrega o anime nas costas. É interessante também que a premissa do anime, ele... Às vezes você pode ter uma ideia de que seja um anime focado muito em ação, muito em drama, muito em suspense, muita coisa séria, né? Mas a genialidade de Jun Sen é que ele quebra essa expectativa e te joga uma comédia muito bem trabalhada, com um timing perfeito, né? Nas narrativas, e que ele vai te segurar pelo resto do anime inteiro, essa comédia. E é uma comédia muito bem feita, muito bem colocada. E eles não querem fazer só comédia por fazer comédia. O zumbi existe ali. Esse anime, ele é tudo. Menos sobre, tipo, falar de zumbis. Os zumbis é a parte menos importante dali. Mas o que eles querem transmitir com essa comédia, com o que eles querem... Eles não querem falar sobre zumbi. Eles querem falar sobre coisas dos sonhos do protagonista, o Akira. Ele quer falar sobre como as pessoas têm que ser livres, né? Pra fazer o que quiser. Isso por meio de vários outros personagens, como a própria Shizuka. Que ela foi trancada na vida dela, na gaiola, né, pelo pai dela, e eles trabalham isso de um jeito muito leve, né, colocando pontos muito pesados, mas de um jeito muito leve. Eu acho que isso é muito interessante pro anime.
E aquele protagonista que todo mundo gosta de mangá, principalmente quando é mangá pra público adolescente, que é o protagonista carismático, que leva os outros personagens a quererem andar com ele, sabe? Uhum. A quererem fazer, a seguir o que ele segue. Ele se fecha muito bem nisso, né? Você vê que são personagens totalmente diferentes, os 4 personagens principais, né, o Akira, a Shizuka, o Kenichiro e a Beatrix, mas no fim das contas, eles se unem, né, naquele caderno de 100 coisas pra fazer antes de virar um zumbi, Pra quê? Pra realizar os seus sonhos. Já que um dia eu posso me virar um zumbi, morrendo de causas naturais ou morrendo sendo mordido, por que não aproveitar a vida ao extremo nesse mundo que já se escaralhou?
Viver a vida é como se fosse o último.
Se vocês forem reparar, os personagens, a partir do momento em que o Akira, né, o nosso personagem principal, ele se livra do trabalho e daquela pressão que ele tinha e tudo mais, ele passa a olhar a vida de uma maneira mais leve. E conforme ele vai passando pelos personagens que a gente vai conhecendo, tanto o Kenichiro, quanto a Shizuka, quanto a Beatrix, ele vai mudando esses personagens também pra eles verem a vida de uma ótica um pouco mais leve. E se você for reparar, meio que a direção acaba nos mostrando que realmente é isso quando ele coloca os vilões do anime nos últimos episódios, que é os nossos protagonistas estão aqui se divertindo, tentando viver a vida olhando com olhos bons no meio dessa desgraça toda, e a gente tem essa galera que tá completamente diferente, olhando de uma maneira com que, ah, o mundo acabou mesmo, então vamos escaralhar tudo. Tem essa divergência de ideias que aparece no anime que ele vai mostrando claramente. A própria Shizuka, antes dela entrar no grupo, né, antes dela virar um membro fixo e andar com o grupinho ali, ela é uma personagem totalmente fria, totalmente fechada.
Eu dei trabalho em grupo.
Isso, e a partir do momento em que ela entra no grupo, a gente vê uma mudança de personalidade dela, ela vira uma personagem que passa a falar mais, passa a expor os sentimentos mais, passa a conversar com a galera mais. Então, tem toda essa mudança, sabe, de eu preciso ser frio e calculista nesse momento pra, pô, eu poderia viver a vida um pouco mais leve. Tem toda essa mudança conforme a gente vai acompanhando o anime, e, pô, isso daí é muito gostosinho de assistir.
Isso. E o detalhe principal, cara, é que o roteiro construído derivado do mangá, né, ele é muito leve pra falar de coisas importantes, né, porque como o Valente acabou de comentar, eu acho que é bem marcante na questão da Shizuka, porque antes ela é essa personagem mais fria e tudo mais e tal, e aí apresenta a questão do passado dela, esse tipo de coisa, e aí o roteiro, ele resolve discutir a influência que nossos pais, eles fazem isso duas vezes, né, com o pai do Akira e com o pai da Shizuka, né, a influência que nossos pais, como a gente foi criado e tudo mais, tem na gente, e a gente tem dois pontos de vista nesse sentido, e no final os dois são tratados de forma muito leve, mas também com muita, não vou dizer sabedoria, mas assim, com temas que eles são assim, complexos e da forma como se trata, como é que você trata no caso, um pai que sempre foi frio com a filha e sempre foi muito delimitador, enquanto um outro pai que era frio, mas nunca foi muito delimitador nesse quesito, deixou o filho seguir o próprio sonho, mas também nunca foi muito próximo dele e tudo mais e tal. E aí, como é que eles constroem essas relações, né? Então, o Zun Sen, o que que ele faz? Ele tem a comédia como principal característica, mas ele é um tipo de anime de comédia, como alguns outros que tem por aí, como é o... Igual o Hinamatsuri, o GTO tem isso também, né? Esses animes de comédia. O que que eles fazem? Eles têm essa camada de comédia principal pra dar leveza, pra dar a construção mais bem estruturada do roteiro, ao mesmo tempo que se constrói a camada pra ter discussões muito mais sérias sobre sociedade, sobre a questão de desenvolvimento dos personagens, esse tipo de coisa.
Sobre tabus.
Sim, e aí, cara, a comédia se torna uma forma de você poder discutir esses assuntos de forma leve. Então, como é que você vai discutir exploração abusiva no trabalho? De forma leve, com Zun Sen, de uma forma bem escaralhada e tal, mas pesado. São vários gatilhos que tem no primeiro episódio.
Não só no primeiro, como os outros, porque a gente acaba descobrindo que, tirando a Beatriz, todos os outros personagens principais também passaram por um tipo de abuso psicológico no trabalho, né?
Mas pra frente, pode ter algo da Beatrix também, né? É que o anime não conta.
É, ainda a gente não chegou nesse ponto, né?
Uhum. É, o Kenichiro sofre disso, né? Inclusive, aonde que o Kenichiro tá é maravilhoso, né? Que ele tá num motel e ele prende um zumbi com negócio de BDSM, né, velho?
É, a mina que ele tava pegando virou um zumbi BDSM, pô. E outra, o Kenichiro, cara, eu gosto muito de como ele é apresentado, porque o Kenichiro, ele somos todos nós, sabe? É aquela pessoa que cria máscaras pra si próprio e ele acaba acreditando na própria mentira, porque ele fala pra todo mundo que ele tinha o melhor emprego, que ele vivia andando com artistas e não sei o quê, mas o emprego dele era tão merda quanto o do Akira, ele não era feliz, só que o positivismo gera positivismo. A gente falou sobre isso muito, inclusive no episódio de Avatar, né, sobre a questão do positivismo, e isso é muito colocado também no próprio Zun Sen. E aí o Kenichiro, quando chega no momento que ele vê o Akira sem as amarras da sociedade, porque a sociedade não existe mais, ele vai lá, quebra a sua máscara pessoal e fala assim, não, por que eu tenho que ter vergonha do que eu quero pra mim? Por que que eu tenho que viver esse mundo com a massa e esse mundo não existe mais? Então ele quebra essa máscara que ele cria pra si mesmo e fala, mas o que eu quero pra mim? Pô, eu sempre gostei de fazer as pessoas se divertirem. Eu quero ser um comediante. O cara arranca a roupa e sai peladão pelo mundo porque é o que ele gosta de fazer. E quem é que vai, nesse mundo, falar que ele não pode fazer isso? Ninguém, cara.
Que no episódio final, quando o cada um vai escrever um das suas vontades ali naquele caderninho, ele escreve, né, que ele quer fazer as pessoas no mundo sorrirem.
Uhum. E uma coisa que você falou, Raul, que é muito legal também, é uma coisa que a gente tem que olhar pra esse anime e tem que passar a prestar atenção nos outros animes, que é o Kenichiro, ele é um personagem que ele anda 80% do tempo pelado. Em momento algum, pelo menos na animação, né, eu não sei dizer no mangá, em momento algum eles usaram disso pra sexualizar alguma coisa, pra entrar em um tema um pouco mais complicado de trabalhar, porque quer não, é muito difícil, e o Japão tende a errar muito nesse lado, sabe? Principalmente em relação a personagens femininos e masculinos interagindo. E ele faz isso com uma maestria muito grande, assim. O personagem fica 80% do tempo pelado. Em momento algum você fala, esse cara, não gostei muito dessa atitude dele, ou isso daqui não foi legal. Ele é safe.
O cara, ele tira a roupa pra distrair o tubarão, enquanto ele fica rebolando as bolas dele pro tubarão distrair.
Sim. Ele trata a maneira de ele ficar pelado com uma naturalidade, como se, pô, é normal. E de maneira alguma ele utiliza disso pra fazer algum tipo de coisa estranha, sabe?
Pra tirar vantagem de alguma coisa, pra mostrar que ele tem um corpo saradão.
Ele é literalmente um palhaço, um bobo da corte ali, querendo fazer todo mundo dar risada.
E ele consegue.
Mano, e quando o bagulho é pra ter algo de sexualização e tal, é tratado com normalidade. Tem um episódio que ele transa com a mina e ponto, acabou, tem nada demais. É só isso.
Até porque o personagem foi concebido assim, né? O personagem é apresentado como, quando o Akira fala dele antes da gente conhecer, fala que era o cara que pegava todas as menininhas e tudo mais, que ele vivia no rebote do Kenichiro. E aí, quando a gente vê ele pela primeira vez, ele tá no motel com a mina zumbi, pô. É. Então, pô, é do personagem. Então faz sentido mostrar isso. Eu gosto de como os personagens, eles se livram dessas amarras, e isso traz a liberdade de a gente discutir temas de uma maneira leve, que eu acho que foi o Carlos que comentou. Porque essa comédia, essa liberdade que o anime tem de você não ter uma sociedade com aquelas leis filosóficas que a gente tinha antes, traz liberdade de você discutir de uma maneira leve também as situações. Tanto que eu acho que o anime, ele só teve um momento tenso depois que a coisa, assim, descarregou, assim, do diálogo ser tenso. Foi quando o Kozugi, né, que é o chefe do Akira, volta e eles vão pra aquela comunidade que o Kozugi faz as pessoas trabalharem pra ele, não sei o quê. E aí eles voltam a debater a questão do psicológico e tudo mais, né, sendo atacado pelo patrão. E aí a gente volta conhecendo até o próprio passado da Shizuka, que ela recebia isso também do pai dela, que tratava ela mesmo como um patrão trata um funcionário, né? Você tem que dar o seu melhor, você não pode errar. E aí a pessoa fica ali se sentindo pressionada a sempre fazer o certo, né? E a gente descobre por que que ela é daquele jeito, por que que ela trata as pessoas daquele jeito. Porque ela é traumatizada.
Sim.
E é bacana quando você vê isso rolando e você vê isso no próprio Kenichiro também em algum momento, só que o Kenichiro, ele, por ele ser um cara mais de boa, ser um cara mais pra cima, ele consegue se libertar com maior facilidade dessas amarras. E legal que, pra mim, até ali o final do arco do Kozuki, que eles estão com camisa de beisebol cuidando de um negócio desse, é muito sobre falar sobre as pessoas tratarem os seus traumas, ver as coisas de uma maneira positiva, né? Que o mundo é colorido, que o mundo não é aquele preto e branco, sabe? De você acordar às 6, trabalhar das 8 às 5, ir pra casa, fazer a janta, dormir e fazer isso no outro dia, sabe? Não é sempre uma rotina. Você pode ter liberdade de fazer certas coisas também. Então, todo mundo, em um momento ou outro, descansa, sai, vai pra um evento, vai assistir um show. E você ter esses pequenos momentos é os momentos que te dá a liberdade de você ser você mesmo e ter a naturalidade de aguentar a rotina do dia a dia, né?
Não só isso, mas também tem a questão de como os personagens se importam com o outro. Na verdade, como você ou outra pessoa vai se importar com o outro, né? Por quê? No primeiro episódio, a gente consegue perceber que o Akira, ele até meio que, tipo assim, ele só vive pro trabalho e como é super desgastante, ele não consegue ter a percepção de cuidado com ele nem com os outros, entende? Isso fica bem explícito, assim, na questão da garota lá que ele gosta e tal, assédio, essas coisas assim. E aí, cara, isso modifica, porque, por exemplo, o Kenichiro fala que quem salvou ele foi o Akira. Por quê? Porque o Akira se importou com ele e foi atrás dele. E aí as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, tipo, quando o Akira tem esse recaimento, né, ele tem esse problema de novo com o chefe dele, que o chefe dele aparece e tal, quem vai salvar ele é a Shizuko e o Kenichiro, né? Então, tipo assim, todo esse momento, o anime, ele tem um subtexto ali, de demonstrar que, tipo assim, a gente também tem tempo de, e também nós devemos nos importar com quem é próximo da gente, nos importar com quem nos é querido, sempre tá podendo ajudar nesses processos, sabe? Porque enquanto a gente fica nesse processo maçante, só trabalho, só essas coisas de construção, a gente perde até essa perspectiva de humanidade, né? Existe essa clara apresentação de, tipo assim, o trabalho zumbifica e e tem a perspectiva de quando acontece o apocalipse zumbi, na verdade você se liberta como humano, como pessoa, né? E aí sim tem essa construção de você se importar com a outra pessoa.
Uhum. Falando uma coisa que o Raul tinha comentado mais cedo sobre eles enxergarem a vida de uma maneira mais cinza e o apocalipse zumbi acabar trazendo essas cores pra eles, porque eles agora estão meio que livres, né? Tem uma certa liberdade pra fazer o que quiser. E é muito legal que o próprio anime, ele demonstra isso com... Normalmente a gente tá acostumado a ver os zumbis cheios de sangue e tudo mais. No caso de Zoom 100, eles representam o sangue com diversas cores. Então é comum você ver zumbis com cores de arco-íris, amarelo, azul, verde e ultracoloridos, que a gente pode até fazer esse paralelo, né? De que os zumbis acabaram quebrando esse cinza da vida das pessoas que não aguentavam mais trabalhar, trazendo cores para as vidas delas de uma maneira um tanto quanto inadequada, né? E dá pra fazer até um paralelo, olha só o que eu vou fazer, hein? Dá pra fazer um paralelo com aquele episódio de Meninas Superpoderosas do Mímico, que deixa a cidade toda cinza, e aí as meninas superpoderosas precisam tocar a bateria e cantar pra trazer a cor de volta à cidade de Townsville.
Tu foi longe, hein?
Não, eu fui longe.
Mas foi bonito. Não, mas foi bonito, foi bonito.
Mas foi bonito.
Tu foi atrás do episódio mais marcante de Meninas Superpoderosas.
Que é cultura, né?
Essa questão do sangue, Valente, vai se modificando conforme a animação vai ficando mais precária. Porque Zoom 100 é muito claro isso, né? Tipo, o melhor episódio de todos é o primeiro.
Sim.
Né? E a qualidade literalmente vai caindo conforme vai passando os episódios. Então chega no episódio 12, é o pior animado. Inclusive, se vocês forem perceber, o último ato, né? Que é o lá na cidade antiga do Tendo e tudo mais e tal, eles dão uma cortada, assim, em aparição de zumbi, esse tipo de coisa, movimentação de ação e tal, dá uma aliviada ali, provavelmente por questão de produção, né?
Se fosse botar a Beatrix ali batendo em todo mundo, não ia ter animação pra isso, né? Então botaram ela em cima de uma roda.
É, exato, entendeu?
E depois em cima de um cavalo.
Não, tem um episódio que é maravilhoso, que é quando eles querem conhecer o carinha lá do Lamen, que é o da Beatrix leva eles numa cidade.
Do sushi.
Do sushi, caralho, muito bom aquele episódio, mano. Isso que tu falou é verdade, mano. Tipo assim, o Zoom 100 é um anime que, como eu acabei comparando ele com o Namatsu de T.O., e tem outros animes de comédia que seguem essa vibe. E tipo assim, você precisa escaralhar pra você descolar da realidade e a partir disso você poder criticar a própria realidade que nós estamos vivendo. Então no caso, GTO é escaralhado pelo próprio personagem do Onizuka, com situações muito doidas, cara, melhor personagem principal de todos os tempos. E aí, Hina Matsuri, a Hina é um ET, e todas as pessoas são ETs, né, e superpoderes, esse tipo de coisa. Então você consegue escaralhar pra criar a narrativa. E isso, cara, é uma narrativa muito exagerada, que eu só vejo acontecendo em certa medida no Japão, ou então em alguns cinemas independentes, assim, muito, muito específico. E eu acho muito enriquecedor esse tipo de narrativa, porque você consegue criar uma comédia que é escaralhada, muitas das vezes é assertiva, divertido pra se assistir, mas que ao mesmo tempo consegue ter contextos muito pesados de uma narrativa muito... Eita. GTO tem várias análises, assim, que tu pode fazer, Hinamatsuri Iden, e aqui em Zoom 100 tem essa. Inclusive essa questão que aí a animação enriquece, né, do sangue, de como o sangue é colorido ao invés do sorro de orrar sangue, como é que ele brinca com essa perspectiva, né, aí depois futuramente no aquário, né, como é que as pessoas se afogam na perspectiva, né. Quando volta a questão do trabalho com Akira, é num local fechado que basicamente ele vai ficar carregando peso, esse tipo de coisa. Tem todas essas narrativas. Então tem todas essas narrativas semióticas que é muito bem construído no Zoom 100, né? Isso já tem na outra comédia que é do diretor, que é a Comissão, né? A Comissão é muito bem dirigida, tem todas as construções. Não teve tanta escravidão, né? Pelo que a gente sabe. Mas aqui em Zoom 100 acontece a mesma coisa de novo. E eu acho que esse diretor aí, cara, o maluco criado em Beyblade, tem esse detalhe, né? Então já é um ponto alto. E aí eu acho que ele tá aí pra fazer uns trabalhos bacanas, cara. Tipo, os dois primeiros trabalhos desse Komi-san e agora Zoom 100, como diretor principal, o cara tá pra entregar bastante coisa.
E se você não coloca, tipo, uma comédia, se é algo mais pra deixar leve, ele pode ser bom também, mas ele fica mais denso, mais pesado, acho, né? Temos alguns exemplos do que eu estava pensando. Tipo, o Mushishi trabalha muito bem essas questões de tabus, né? De conversas que são mais pesadas. Babylon também. Então, assim, continua sendo bom, mas é muito... tem muito mais gatilho, né? É mais difícil de acompanhar, é mais denso, mais pesado.
É drama, se torna drama.
E o Zoom 100, ele trabalha muito bem esse ponto, né? De abraçar mais pessoas. Ele abraça mais uma gama maior de pessoas. pessoas, né, de várias, de pessoas que não, às vezes não gostam de assistir, por exemplo, o Lucas aqui, né, ele não odeia este drama, essas coisas, mas ele gostou de assistir o Zonsen, né, de uma forma leve, ele trabalha muito com a comédia, então é mais prazeroso às vezes assistir quando você não quer algo muito que fique martelando na sua cabeça. O Zonsen, ele dá pra você pegar assistir uma noite, tranquilo, tranquilo, você se diverte, você ainda tem pensamentos reflexivos e tá tudo bem.
É aquela famosa, há maneiras e maneiras de se falar de alguma coisa, né?
Exato.
E Zonsen, ele fala de uma maneira tão leve que até as pessoas que têm repulsas de obras, que falam de temas pesados, acaba não sentindo que tá dialogando com esse tema.
Uhum. Ela tem uma samurai alemã, é muito bom, né, velho?
E você vê, ela é totalmente o Akira, né, cara? Qual era o sonho dela? Ela era fã do Japão. Vou conhecer o Japão.
Na pior época possível, né?
Ela saiu do país dela e foi pro Japão, cara. Imagina como que ela fez pra sair da Alemanha e ir até o Japão. Aí ela mete uma roupa de samurai, usa uma espada tipo Michonne, assim, do The Walking Dead. Ela é muito pica.
Entendeu? E ela é carismática também. Eu gosto que em Zonsen, todos os personagens conseguem ser carismáticos, né? Até a Shizuka, que no começo ela é mais fechadinha, depois quando ela começa a abrir mais os seus sentimentos pro grupo todo, e não só pro grupo todo, né? Ela abre o coração pro mundo, né? Porque no próprio arco final ali da aldeia, ela ajuda todo mundo, né? E ela encontra o seu caminho. Ela quer ser uma médica, né? Como ela desejava ser desde o comecinho. É trabalhado de um jeito muito interessante, todos os personagens, né? O Kencho ali, pô, como acho que o Valente disse, né? Que com 80% das vezes ele aparece pelado, as outras 20% ele tá coberto de merda, né?
Verdade.
É uma comédia muito boa, pô.
Ah, Shizuko, a parte mais interessante, cara, no início é que ela é um reflexo de quem tá assistindo, né?
Uhum.
Porque ela tá fechada e, cara, eu acho que muita gente seguiria um processo igual o dela, né? Tem que me segurar aqui.
Atencioso.
Tem que fazer isso assim, sem pensar. Eu tenho que ser, tem que pensar, cauteloso e tal. E aí, tipo assim, ela é atacada com duas pirocas da cabeça e ela se torna um reflexo da gente, que ela fica tipo assim, tem um maluco pelado sendo perseguido por um tubarão com perna. Onde saiu isso, entende?
A mina estudou tanto que ela assistiu um monte de filme e série de apocalipse zumbi.
Tem filmes.
Pra entender o que fazer nesse universo, pô.
Tanto que o Akira fala depois, caraca, você assistiu 100 filmes sem gostar? Imagina se gostasse.
Ela leva a sério o negócio de estudar a parada, né?
A mina é braba, cara. A mina é a mina dos planos. E é isso que eu acho maneiro, tipo assim. E depois eles acabam adentrando nessa road story. Brinca até com algumas coisas assim de equipezinha, de super-herói e tal. E é bem legal, porque a Shizuka, o Akira é o cara dos embates. A Shizuka é o pensamento, né? Então tem todas essas quesitozinhas.
Kencho é nível cômico.
Kencho é bonito, porra. Vive sempre pelado, porra. Aí é brabo, porra. Mas é legal, cara, que tipo assim, aí depois, conforme passa o episódio principal dela, né, que é o episódio 7, ele dá essa desconstruída que o Vupix falou. E, cara, tipo assim, você consegue formar essa união mais completa de todo mundo, né? Todo mundo se ajudando e tal. E cara, o Zonsen passa muito rápido de se assistir, porque por mais que você... A gente pode ficar falando, cara, tipo assim, subtexto pra... Zonsen. A questão da lá das aeromoças. Pai dele, mano, o arco do pai dele eu acho lindo, 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 de como eles entendem com o pai, esse tipo de coisa assim e tal. Mas é o que a gente acabou de comentar. O anime, ele funciona tanto pra quem quer analisar essas coisas, quer sentir essas coisas, quer se aprofundar, ter um anime que tenha esses pesos, como eu gosto quando o anime tem esses pesos, assim, que ele sabe construir essas narrativas, assim. Ao mesmo tempo que ele é um anime que, mano, se tu quer chegar em casa, tá podre do trabalho, só quer se divertir, ele vai te entregar também, sabe? Então, é muito bom ver esse tipo de anime, porque é um tempinho que a gente não vê esse tipo de anime saindo, e foi muito bom.
É verdade. Os animes que costumam sair desse jeito, onde eles são mais descompromissados, é um episódio fazendo cada coisa diferente, geralmente eles são um pouco mais monótonos, e eles não te entregam, sei lá, coisas que acabam te prendendo o suficiente, sabe? É, eu falo isso porque nessa season que a gente tá assistindo agora, tá saindo Dungeon Mesh, e Dungeon Mesh é um anime muito bom também, porém ele tem como plot principal a comida, então ele acaba girando em volta das receitas, de como eles vão conseguir a comida, de como eles vão fazer a comida, e chega uma hora que fica a mesma coisa, sabe? Você vê 6 episódios, você sabe que o 7º vai ser igual, só que em outro lugar, com outras pessoas. Já o Zonsen, mesmo tendo as mesmas pessoas participando, ele é tão leve, tão gostoso, os personagens te entregam tanto, você se apega tanto aos personagens, que você não se importa de assistir mais uma vez. Você quer passar mais tempo perto dos personagens, pô.
E você tem várias construções de personagens durante o próprio trama. E eu nem digo dos quatro principais, que são o Akira, o Kenshi, o Shizuka e a Beatrix, né? Eu falo de outros personagens secundários mesmo que entram na história. Por exemplo, a Anjo, que é aquela menininha com o cachorro, que ela era totalmente depressiva porque ela perdeu os pais, só tinha o cachorro agora. O Kenshi chega ali na vida dela, ele mostra como é ser uma pessoa feliz, uma pessoa que quer fazer os outros sorrir, uma pessoa, como ser engraçado. E ao longo desse apocalipse que eles estão vivendo, a menininha, ela aprende com o Kenshi a como ela deve seguir em frente. Tanto que ela tinha um pouco de vergonha de agradecer ele, ela ficou chorando. E a Beatrix disse, né, tudo bem você ficar triste, tudo bem você ter momentos frágeis, mas eu acho que é interessante que se você sente, você pode também dizer pra ele como você é grata por ter, ele ter mudado a sua vida. E ela vai, né, dar um abraço nele, ela fala que a vida dela hoje é muito mais alegre, e se é alegre porque foi alguém que mudou, e essa pessoa foi ele. Eu acho que tem momentos assim que não são tão foco assim das cenas, mas se você parar pra pensar, é um ensinamento muito bonito, né, que ele ensina pra quem tá assistindo.
É, no final das contas, ele acaba te entregando coisas, mesmo não sendo o foco da história, né?
Sim.
Mesmo que o Akira não esteja fazendo o objetivo dele, que é completar a lista de 100, ele sempre tá te entregando uma coisa. Pô, nesse episódio a gente revisitou o passado dessa pessoa, nesse outro episódio revisitamos o passado dessa outra. Nesse episódio teve uma evolução entre essas pessoas aqui. Nesse outro episódio a gente sabe por que que o vilão tá desse jeito. Então mesmo que, ele infelizmente nesse dia ele não completou nada do livro dele, mas existiu uma evolução em alguma coisa. E também uma coisa legal de falar é que o livro não necessariamente ele começa sendo coisa muito boba, de tipo, ah, eu quero jogar videogame em cima de um prédio. E ele vai lá e pega uma TV de 40 polegadas, coloca em cima do prédio e joga videogame. Tomar cerveja o dia inteiro. Então umas coisas meio boba, só que conforme a série vai passando, ele vai tratando de temas que não são coisas bobas, sabe? Tem até, em algum momento, ele risca a tarefa de devolver pros meus pais o que eles me deram, né? Tipo, dar mais atenção pros meus pais e tal.
A questão do eu quero ser um herói, né?
Sim.
Ele achava que seu herói era correr e tentar salvar quem tava na frente. Não, ele descobriu que tem outras maneiras de ser um herói. Com o objetivo final da primeira temporada de eu quero salvar o mundo, eu quero descobrir a cura, que até o pai dele chora e fala, pô, esse é um sonho bom de ser vivido.
Uhum. E depois fazer uma cirurgia de hemorroida no pai.
Sim, exatamente. Esse tipo de sonho, ele descobriu o que quer ser um herói. O que quer ser um herói? É aquela pessoa em que os outros se espelham, né? A gente vê isso com o próprio Higurashi, que é o vilão ali da primeira temporada. Quem que é o Higurashi? É o que o Kenta poderia ter sido, se ele não tivesse se soltado ali daquela pressão que ele vivia, porque ele ia ser um cara depressivo que não vê as coisas de maneira positiva, então ele quer acabar com tudo. E aquele grupo do Higurashi é um espelho do grupo dele, pô. E é um grupo maravilhoso, porque tem ele, né, que é o Nietzsche, aí tem uma mina que tem uma serra elétrica, que era espadachim e tem uma serra elétrica, um cara que era burrão e um corno.
Um corno.
Kurazugi, né? Ele é corno, pô. Ele fala, ele conta a história dele, que a mulher dele deixou ele.
E é engraçado que eles acabam até colocando os embates meio que espelhado, né? Tipo, o personagem principal contra o vilão principal, a menina da espada contra a menina da serra elétrica, o bonitão que pô, pegava todas as minas contra o cara que é corno. Só teve um embate ali que não faz tanto sentido, mas...
Eu dou certo.
Né, até ele precisava colocar porque o vilão queria beijar uma menina e a única menina que acabou sobrando foi ela.
Bem merda, né?
Bem qualquer coisa, é.
Bem poderia não ter, né?
Se eu tenho algo que eu posso falar um pouquinho mal de Zunsen, assim, é a resolução, acho que, do arco final, porque Zunsen é um anime que ele te traz bastante coisas surpreendentes, entende? Então, quando aconteceu o arco final, eu tava esperando alguma surpresa. Eu sabia mais ou menos que ia terminar feliz, esse tipo de coisa, algumas resoluções, mas ele inicia surpreendente, com os moleques abrindo lá a passagem do túnel, né? E esse arco já começa mais surpreendente ainda, porque primeiro você encontra um cara que faz casa nas árvores incríveis.
Muito bom.
E segundo que, tipo, que o caminho pra onde que eles passaram tava tudo fechado, então a aldeia onde que os pais dele moravam do Akira tava segura, né? E aí, cara, tipo assim, já começa com várias coisas surpreendentes e meio que é bem protocolar, por mais que os assuntos sejam bem legais, né? Como eu falei, eu gosto muito da passagem do pai dele com ele. Eu acho que a resolução é meio protocolazão. Assim, esperava alguma coisa muito diferente, não sei. Não, mas ele é um anime que ele te surpreende em vários momentos. Santos, conforme a resolução, tem um tubarão zumbi que anda com perninhas.
Sério, eu achei de uma maneira...
Eu fico esperando mais maluquice dessa.
Eu pensei de uma forma diferente, essa parte do final. Eu enxerguei como se fosse uma ponte, essa final, e como se fosse uma virada de chave na vida de todo mundo, sabe? De que agora sim eles estabeleceram quais são os objetivos deles e que eles podem começar a correr atrás disso, né? E talvez, acho que essa pode ser a mensagem, né? Então eu pelo menos pensei de uma forma diferente, né? Sobre essa resolução desse arco.
Eles não criaram só a ponte pra cidade, eles criaram uma ponte pro mundo, né?
Falando um pouco também dessa parte final da temporada, a única coisa que eu senti falta, não sei se vocês sentiram também, eu achei que uma morte caberia bem. Ele parece que vai entregar uma morte a qualquer momento, sabe? Tipo, o seu pai, a vila, não sei o que, tá tudo acabando. E ele te instiga isso, sabe? Toda hora. Não ter acontecido foi, obviamente, uma quebra de expectativa, mas talvez ela tenha sido também uma falta de coragem, digamos assim.
Ah, não sei. Eu acho que foi pra fazer uma grande piada mesmo. Inclusive, piada essa que me fez dar gostosas gargalhadas, que foi a maior quebra de expectativa do anime inteiro, cara.
Da hemorroida?
A hemorroida, cara. Ô, tava ficando tristão ali com o pai, não sei o que, doença. A mãe, não, só tá com hemorroida, ele não quer tratar a hemorroida.
Não, foi engraçado porque ele brigando com o zumbi lá e, tipo, do nada ele tem um negócio, aí ele cai no chão e aí você fala, vai ter um infarto agora mesmo, ele vai morrer nem pro zumbi, vai morrer pro infarto. Aí a gente descobre no final que é hemorroida.
Cara, isso é muito bom, cara. Isso é maravilhoso.
É maravilhoso. A comédia é pontual. É muito bom.
E ela consegue ligar muito bem a história, né? Até quando o próprio diálogo da história, ela não encaixa muito bem, a piada salva, sabe?
Salva.
Ela, algumas vezes durante a história ali, eles não estavam conseguindo dialogar muito bem com a questão do episódio com o público. Até aquela questão que o Carlos falou no começo da direção, que alguns episódios até ficam um pouco truncados, mas aí a piada salva.
Você estava falando aqui agora há pouco, né? Agora mesmo, né, na verdade, sobre a parte de talvez se eles não tiveram dó de matar personagem. Isso me faz perguntar, porque eu não li, né, o mangá, então eu não sei o que acontece depois do anime. Mas se eles não vão usar ainda mais pra frente o Higurashi pra história, e se não vão mostrar, tipo, uma redenção dele, se não vão mostrar como ele vai viver a partir de agora, né, e alguns outros arcos pra frente.
Ele morreu, pô! Ele virou zumbi, ele tomou mordida.
É, ele tomou mordida no pé.
É verdade.
Ó, o Higurashi morreu, a mina que o Akira era apaixonado no começo da história morreu.
Porque ele tava quase que apaixonado na privada também morreu.
É, as aeromoça morreu.
É, irmão, assim, não é uma boa ideia ficar apaixonado pelo... A Suzuka tem que ficar de olho aí, porque...
se apaixonar pelo Akira, acho que...
Não é uma boa, não.
Duas coisas que não é uma boa, né? Ser apaixonado pelo Akira e transar com aqueles tiros, né?
É, irmão, isso aí é ó, só dá Beyblade, velho. E assim, fazendo piadinha aqui de anime, né? Se tem... Em Higurashi tem que ter morte, né, velho? Senão não tem muita coisa pra acontecer, né, velho?
O chumbo do anime de Higurashi. Faltou um podcast de Higurashi.
Você quer um podcast de Higurashi? Manda aquele e-mail pra podcast@mundodosanimes.com.
Vou criar um fake e vou mandar, viu, Raul?
Ô, Raul, a gente tem que fazer um podcast de Higurashi igual a gente fez de... Como é que é mesmo? Grão Blue. Que a gente começa a falar do bagulho e o bagulho...
Vocês estão ligados que o Zon 100, ele é o Grão Blue, só que é Apocalipse Zumbi, né?
Não. O Grão Blue é mais, eu acho muito mais escaralhado, velho. Quando tem...
O rolê do Grão Blue é o seguinte. Pra quem não conhece desde o Animística, escute lá no Animística o episódio de Grão Blue. Onde a gente não contou a história do anime. A gente contou a nossa história de Gumbu.
É, a gente falou tudo menos do anime. Isso é muito bom.
A gente falou, essa é a nossa versão. A Snyder Cut.
Eu acho que Granblue é muito mais escaralhado que Zunsen. Pensa aí, Zunsen é muito escaralhado. Mas Granblue... Cara, Granblue é que não tem isso no anime. No mangá, depois, tem um roleta russa com...
Pica, pica.
Sim.
Não.
Tem um Vulpix botando o Aipo no rabo, pô.
Não.
Melhor episódio isso aí.
É, tem.
Cara, já tá na hora de acabar o podcast? Começou a falar de Aipo no rabo. Começou a falar de roleta russa de creme.
Pô, isso aí é aquele do American Pie, né, velho? Tem o American Pie que tem isso aí, né?
Nossa.
Eita, pior que tem. Que é com
pica
de cavalo.
É o Beta House, né?
É, isso aí mesmo, caralho, mano, só doideira. Aí, ouvinte, imagina o cast de Higurashi nesse nível, nossa.
Exatamente. E quando a gente começa a falar de Higurashi, American Pie...
E Aipos no rabo?
E roleta russa de creme, é hora das considerações finais. E notas pra Zunsen.
É um anime muito divertido que eu comecei a assistir no ano passado, mas eu não estava muito afim de assistir animes e tal. Peguei mais pra ver essa semana mesmo, que a gente ia gravar, né? Inclusive, fui eu que dei a ideia de gravar Zonsen. Eu não sei se o Raul lembra. Inclusive, o Bruno, que chegou a recomendar o anime do Zonsen e episódios atrás de podcast, nas indicações de 2023, também é uma pessoa que gostou bastante do anime, né? Falou muito bem dele naquele episódio lá de indicações. E, pô, pode-se ver que tem muita gente querendo falar sobre o tema, né? E, pô, tudo que a gente falou aqui são coisas muito interessantes que o anime faz, né? Que o Zonsen consegue tratar. Eles trabalham assuntos pesados de uma forma muito leve, né? A comédia, é muito difícil ver comédia muito, muito boa hoje em dia em animes, né? E principalmente se ele é trabalhado como foco principal, pra não ser aquela comédia chata, aquela comédia repetitiva, né? Ele não usa de... Se ele usa de comédias repetitivas, ele tem que ser interessante, tem que ser trabalhado de maneira diferente. Como é que o Zonsen faz isso? Faz isso colocando o Kenshi pelado todo episódio. E não fica cansativo de ver o Kenshi pelado todo episódio, né? O fato do Kenshou ficar ali pelado todo episódio não é só porque eles querem deixar ele pelado ali. Eles colocam um motivo pra ele estar pelado. Não um motivo, realmente um motivo, mas é que dá pra se aprender alguma coisa com isso, né? Com essas piadas. E por ele trabalhar de formas tão incríveis e assuntos tão interessantes, pelo menos a premissa do anime, ele é o quê? Ele é trabalhar esses assuntos pesados, mas de uma forma leve, e ele consegue fazer isso muito bem. Consegue divertir. Pra mim, de 1 a 100, é 100.
Olha aí. É 10, então.
É 10.
Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa nesse podcast de Zonsen. O Carlos sabe, o Carlos grava comigo há anos, ele sabe o quão chato eu sou pra comédia japonesa, principalmente dentro de anime. Eu não gosto, eu não faz o meu estilo, não vejo graça. É muito, muito, muito difícil eu gostar de assistir alguma coisa de comédia, algum anime de comédia, principalmente. Poucos animes fizeram isso, o Carlos citou Hinamatsuri. Pra vocês terem uma noção, eu só gravei Hinamatsuri porque o Carlos me mostrou uma cena e eu dei risada e eu falei, beleza, esse dá pra ir. Eu sou muito contra coisa de comédia. Não faz meu estilo de maneira alguma. E Zonsen conseguiu. Conseguiu em 12 episódios. Não vou falar também que me tirou gargalhadas, mas ele me divertiu bastante. Eu achei muito engraçado, eu achei muito divertido de assistir. Ele tem um time muito bom pra piadas. É um anime bem legal e bem leve de assistir, como o Carlos comentou no meio do podcast. Você pode tanto analisar o anime como uma coisa mais séria, diversas críticas e background de personagem, como você pode assistir ele de uma maneira mais simples. Você pode chegar em casa, colocar, assistir, desligar o cérebro, você vai se divertir do mesmo jeito. Talvez você não vai aproveitar todas as nuances, mas você vai se divertir. Dito isso, a minha nota vai ficar em 7,5, muito por causa do que aconteceu durante o decorrer do anime. Pra mim ele seria ali entre um anime 8, 8,5, 9, talvez assim, mas como ele não entregou o potencial completo dele, ele teve problemas na produção, ele foi pausado no meio, milagrosamente ele conseguiu manter um ritmo depois de voltar ao anime, mas esse é um tipo de coisa que a gente tem que manter o olho aberto na indústria e tem que cobrar cada vez mais pra esse tipo de coisa não acontecer. Não só pela gente, né, que, pô, a gente tá consumindo o entretenimento, mas também pelo jeito como as coisas funcionam no Japão. Isso não pode ser algo comumente aceitável. Então, ele cai de nota pra mim só por causa disso, mas o anime ele ainda tem uma qualidade muito grande. Dá pra dizer que ele foi um dos animes que chamou bastante atenção no ano de 2023.
O anime em si, cara, ele é muito interessante. Ele é muito, muito, muito interessante. Porque, como a gente já falou, ele tem várias subcamadas, ele tem... ele até brinca com uma estruturação de roteiro, né? Porque ele começa com um acontecimento específico que faz a chamada do herói, né? Então ele começa com uma narrativa que é um pouco mais clássica, esse tipo de coisa, mas depois o Akira, ele vira o ato de mudança na vida das pessoas e tal. Então, mas em certo sentido ele tem um roteiro meio mais voltado pra uma estruturação mais clássica, né? Mas mesmo assim ele consegue brincar muito, ele consegue ter bastante comédia, ele consegue ter muito divergência de estruturas e tal. Então eu acho... Eu chuto até que o mangá deve ser tão rico ou mais do que um anime. O anime ele ganha muito com a animação, principalmente nos primeiros episódios, assim, é uma doideira muito boa. E visualmente ele... Os 4 primeiros episódios eu acho que são muito, muito... Mas foi o que eu te falei, pra mim primeiramente ele tem um problema de alguns ritmos que mais quebra, assim, que são meio pegada. Isso já me quebraria um pouco o ritmo dele. Eu acho que tem coisa um pouco desnecessária. Tem até episódio que, em certo sentido, é meio desnecessário na obra. E isso já dá uma pegada. E o que o Valente comentou, eu concordo. Não dá pra ser... Não dá pra passar em branco, assim. Tipo, assim, um anime de ser programado pra lançar na temporada no meio do ano e ele terminar quase no final do ano. Foi até impressionante que a gente brincou, né, Valente? Que Zonsen conseguiu terminar antes da virada do ano, que a gente consegue botar ele na lista do Cartoon Awards, que deve sair em 2027, né? Então, assim, e as pessoas podem colocar ele na lista dos melhores do ano, que ele foi. Ele é um dos melhores animes do ano passado, tranquilamente, por mais que no final do ano tenha saído vários animes.
Pica.
Por mais que tenha Vinland Saga, por mais que tenha outros aí, ele foi um dos melhores animes do ano passado. Dito isso tudo, eu acho que o justo pra esse Zoom 100 queridão aqui, porque eu gosto muito dos personagens, eu acho que é um anime que tem personagens extremamente carismáticos, é muito difícil tu não gostar de algum personagem, inclusive o pai dele é um personagem muito legal, já falei isso, como o Raul falou, a piada da hemorroida é incrível. Então, cara, eu vou dar por carinho um 8,5 pra Zoom 100. Eu acho que é uma nota justa e tudo mais e tal. Inclusive, eu tô dando mais por carinho. Porque é um anime, eu acho muito justo.
É um anime que me ganhou já no primeiro episódio. Quando você assiste os primeiros minutos e vê do que ele se trata, você tem a sua primeira quebra de expectativa, né? Porque você pensa que vai ser um anime com diálogo sério ali sobre a questão quase escravidão ali que se passa. Alguns trabalhadores colocou sobre uma empresa de animação, mas são de várias áreas no Japão ali, empresariais. Porém, ele quebra a sua expectativa, porque não, ele vai tratar sobre esse tema de uma maneira leve, mas ele vai quebrar tudo o que você acha que vai acontecer. Quando você acha que ele vai tratar das coisas de uma maneira séria, ele vai lá e brinca com a sua cara. E traz uma leveza muito grande. Eu gosto muito de saber que 2023 foi um ano em que a Netflix teve dois animes muito bons, de nível bem alto ali pra concorrer a melhores animes do ano e tudo mais. Se eu não me engano, Pluto foi de 2023 também, não foi?
Foi também.
Você vê que em 2023 a Netflix com Pluto e Zoom 100, sabe? Você tem a Crunchyroll com Vinland Saga e o Oshinoko. Cara, teve muito anime bom em 2023, em diversas plataformas. Isso é muito bom pro mercado em geral, principalmente quando a gente fala pro Brasil aqui, né? De você ter disponibilidade de boas obras independente da plataforma que você assista. Não vou dar 10, né? Eu acho que ele tem realmente alguns problemas. O meio dele é um pouquinho caótico. Pra mim, eu vou dar uma nota 9. E com um 10, um 9, um 8,5 e um 7,5, a média é 8,75, 8,7. Olha aí que beleza.
É uma nota boa ainda.
E você, assistiu o Zoom 100? Ficou curioso com o nosso podcast? Comenta aí pra gente. Você pode mandar aquele e-mail maroto pra podcast@mundodosanimes.com ou, claro, deixar o seu comentário na sua rede social favorita. Ou no Spotify também pode ser lido ali no nosso quadro de e-mails. E você pode ser o nosso apoiador e poder escutar o nosso podcast ao vivo, né? É uma das coisas que os nossos apoiadores ganham. Além de ter um grupo exclusivo com a gente, poder fazer perguntas sobre o episódio de maneira direta, entre outras coisinhas mais. É só você ir lá no catarse.me/MDA e ser nosso apoiador, assim como eles. Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lorenz, Henry Maguchi, Lucas Batista, Luiz Rodrigues e Nathan Kleiman. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau!
Boku no mirai, daijoubu.